Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Para mim, eu congratulo bastante com essa rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né?
A rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ouço a rádio todos os dias. Dia a dia eu ouço a rádio.
Bom dia, a rádio mais bonita do mundo.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Essa rádio é a melhor rádio do mundo. Porque essa rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na Guiné.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
Mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes. Neste Dia Mundial da Água, assinala-se anualmente 22 de março. A data tem o objetivo de alertar as populações e os governos para a urgente necessidade de poupar e preservar este recurso natural tão valioso. Cabo Verde já utiliza água dessalinizada. Angola pretende replicar o mesmo processo para evitar problemas com a insuficiência ou falta de água. Pode ser uma solução benéfica para outros pontos de África? Que importância dá ao líquido precioso? A água do planeta tem sido bem tratada por nós? A gestão dos recursos de água tem impacto em vários setores, nomeadamente na saúde, produção de alimentos, energia, abastecimento doméstico e sanitário, indústria e sustentabilidade ambiental. As alterações climáticas provocam graves impactos nos recursos de água. Alterações atmosféricas, como tempestades, períodos de seca, chuva e frio, afetam a quantidade de água disponível e colocam em risco os ecossistemas que asseguram a qualidade da água. Quanto à origem da data, a comemoração do Dia Mundial da Água surgiu no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Ambiente, que decorreu na cidade brasileira do Rio de Janeiro em 1992. Aqui estão então algumas questões que vamos colocar na Hora dos Ouvintes de hoje e desde já apelo ao vosso poder de síntese.
You are my dear.
Água. A música de Selma Wamuz chama-se Mati. Boa noite para quem está a ouvir a edição no final deste dia de terça-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água. É o tema da Hora dos Ouvintes de hoje. Assinala-se anualmente a 22 de março. Quase 500 milhões de pessoas em África vivem sem segurança da água e apenas 13 dos 54 países do continente têm um nível moderado de segurança dos recursos hídricos e dos sistemas sanitários, revela um estudo hoje publicado, jornalista João Costa Dias.
O levantamento, o primeiro sobre a segurança da água em África, foi feito pelo Instituto para a Água, o Meio Ambiente e a Saúde da Universidade das Nações Unidas, com sede no Canadá, e foi divulgado na véspera do Dia Mundial da Água, que se assinala hoje. Os investigadores avaliaram a segurança da água nos 54 países africanos através de 10 indicadores, nomeadamente a disponibilidade de água potável, o acesso a saneamento, indicadores de saúde e higiene, ou qualidade da água. Segundo o ranking do Instituto, o Egito, Botsuana e o Gabão, as Ilhas Maurícias e a Tunísia são os países com maior segurança da água. Entre os lusófonos, a Guiné-Bissau é o país menos bem classificado e o quarto pior do continente, estando entre os países cuja segurança é emergente. A Guiné Equatorial, em sétimo, a nível do continente, é o lusófono mais bem classificado, estando juntamente com São Tomé e Príncipe no grupo dos que têm uma segurança da água modesta. Cabo Verde, Angola e Moçambique estão entre os que têm uma segurança da água considerada escassa. Em 2020, os países africanos tinham em média 71% da cobertura em termos de serviços básicos de água potável, o que significa que 29% da população total, o equivalente a mais de 353 milhões de pessoas, não tinham sequer esse acesso mínimo. Neste indicador, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe eram os lusófonos mais bem classificados, com uma média de 70% da cobertura, enquanto Angola e a Guiné-Bissau eram os que tinham as menores coberturas, ambos nos 40%.
O levantamento, o primeiro sobre a segurança da água em África, foi feito pelo Instituto para a Água, o Meio Ambiente e a Saúde da Universidade das Nações Unidas, com sede no Canadá, e foi divulgado na véspera do Dia Mundial da Água, que é hoje assinalado. Contamos com o João Costa Dias. Dois pontos. O primeiro, o apelo para o vosso poder de síntese devido ao número de inscritos, para que maior parte consiga, ou totalidade consiga dar a sua opinião. E depois as questões que queremos colocar neste fórum, por assim dizer. Cabo Verde, recordo, já utiliza água dessalinizada, água do mar, com um processo em que o sal é, digamos, tirado e subtraído. Angola pretende replicar o mesmo processo para evitar problemas com insuficiência ou falta de água. Pergunto se pode esta ser uma solução benéfica para outros pontos de África. E que importância dá ao líquido precioso? A água do planeta tem sido bem tratada por nós. Vamos começar sem mais demoras em Moçambique. Vamos ao encontro do Rogério Boavida. Auxen, bem-vindo.
Auxen, David. David, primeiro, só tenho a lamentar, eu estava a escutar atentamente esse estudo feito. Tenho a lamentar que o meu país esteja nos países que muito menos fazem o aproveitamento desse líquido. Mas, cá comigo, eu defendo o uso racional deste líquido, E de que maneira? Envolvendo toda a massa ativa da sociedade e apelar também a mais responsabilidade, né, nas empresas credenciadas pelo Estado, para evitar a perda das grandes quantidades de água que tem se verificado, em particular aqui em Moçambique. Perdemos muita água a favor dos oceanos e mares. E apelar também à criação das represas e barragens para melhor conservar e evitar deixar torneiras abertas ou torneiras avariadas no dia inteiro. Temos notado isso nos bairros onde a gente anda. Eu, por acaso, estou aqui, estava a conduzir, estou operando um tubo de água que rompeu já há uma semana. E temos empresas que zelam por isso, mas está aqui a água, está a esvaziar pela rua. Ninguém está preocupado com isso. Essa é uma das razões. E para mim é caricato, por quê? Porque temos problema das cheias no centro, por exemplo, agora. Temos pessoas que estão a sofrer por causa das cheias. Mas é difícil de perceber que dois ou três meses depois teremos o mesmo povo, ou a mesma população, a sofrer por falta de água. Então, justamente de uma maneira resumida, acho que deixei o meu ponto de vista, a minha inquietação, o quanto o uso deste precioso líquido, de uma maneira... Temos usado, não temos feito o melhor aproveitamento. O estudo falou por si, e eu também reapiso nesse estudo, e é de admirar e lamentar o porquê. Carmão David, bom trabalho para ti.
Obrigado, Rogério. Obrigado pela opinião. Canimambo, Rogério, boa vida, uma boa jornada. Lamenta o cuidado que é dado à água em Moçambique. Há que evitar perdas de água. Apela, o Rogério, boa vida, à criação de represas, barragens. Apela também ao bom uso e às boas práticas por parte da sociedade. E deixa-nos aqui a sua inquietação para, no fundo, aquilo que é uma contradição. Há cheias que, infelizmente, têm fustigado o país nestes tempos, mas depois a seca está à espreita no caso de algumas populações. Rogério, boa vida, agradecemos muito o bom dia. Vamos agora ao contacto com a Luísa Sousa. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, David.
Bom dia, Luísa, se conseguir falar mais perto do telefone, estamos a ouvi-la com algum eco.
Está a ouvir assim melhor?
Agora sim.
Sim. É dos fones. A pergunta... vocês fizeram várias perguntas, mas eu vou só centrar no... Se estamos a tratar bem a água. Olha, em primeiro lugar, dá os parabéns a esse estudo, mas eu gostaria que esse estudo fosse mais a fundo. Santo Meio... O mais engraçado e caricato é que os dois mais pobres, praticamente, é que estão mais bem classificados. Por isso é que se diz, não sempre o dinheiro é tudo. Às vezes nós temos que saber gerir o pouco que temos. E quanto a isso tudo que eu disse que devia ser mais a fundo, a água é distribuída sim. Mas não é, eu falo de Santo Mé, mas não tá sendo distribuída em qualidade ou quantidade suficiente. Como disse o primeiro ouvinte, nós agora estamos com problemas de cheia, estamos com água a mais, mas daqui, quando chegamos o mês de Gravano, que é o mês mais cheio, não temos água. As pessoas vão buscar água do rio sem qualidade, que é para usar, é buscar mais mecanismos para dar melhor qualidade à água. E outra pergunta também que é um bocado pertinente é essa de dessalinização. Nós somos um país oceânico e estamos rodeados de água. Se calhar até seria uma boa maneira também de aproveitarmos o sal e a água. Eu acho que seria uma mais-valia também para Santo Mé, apesar que Santo Mé não precisa de água do mar, mas precisamos do sal. Obrigada e bom dia.
Obrigado, nós, Luísa Sousa, para si. Bom dia. Ficou então aqui a sua opinião, o olhar para o caso de São Tomé e Príncipe, onde, na opinião da Luísa Sousa, não há distribuição equilibrada da água. As estações mais secas pedem mecanismos para abastecimento de água e a dessalinização poderia ser uma boa modalidade para São Tomé e Príncipe, embora entenda a Luísa Sousa que o país tem água, poderia precisar mais de sal. Agradecemos a opinião. Agora damos os bons dias ao Alberto Alves. Seja bem-vindo.
Muito bom dia, David Joshua. Um bom dia para si, que está em casa também, no autocarro, no jardim, no toca-toca ou no machimão. Poupar, poupar, poupar. É ponto assente. No poupar está o ganho, até para prevenir um futuro mais sustentável. Começa nas nossas casas, David. Duche com água, sempre a correr, não vale. Lavar o carro à mangueira, não vale. Fazer descargas do autocolismo de 15 ou mais litros de água, não vale. Poupemos no consumo. É ponto assente que o consumo, o excesso, ou se quisermos, o consumismo, um derivado das atuais sociedades capitalistas, é fator preponderante para as tão já famigeradas alterações climáticas, que, sua vez, geram água por excesso ou por defeito. E estamos confrontados com secas e cheias. Reciclar, reciclar, reciclar. Reciclemos o nosso lixo seletivo, reciclemos as lâmpadas incandescentes. Demos descanso à viatura própria e também algum descanso às novas tecnologias. Eis-nos confrontados com mais alguns fatores contributivos para a degradação ambiental. É um imperativo dar equilíbrio ao planeta, já tão fustigado por calamidades naturais. Alguns países do Médio Oriente e de África, aqui, neste caso, já enunciado pelo jornalista João Costa Dias, é caso flagrante para a escassez de água. Mas é assim, este mundo já tão desequilibrado, em que se impõe a dessalinização da água do mar em algumas zonas do planeta, em Portugal, com especial destaque para o Algarve, vai faltando água para o cidadão comum, mas para os barões frequentadores dos campos de golfe, como por magia, a água abunda para arregar os campos daquele desporto de elite. Em alguns países da América do Sul, para terminar, um contrato para o abastecimento de água já há alguns anos custava um mês ou mais ordenado. A atual situação tem tendência a agravar-se. E assim, em alguns aspectos, não só na água, alguns têm por abundância e vão esbanjando. Outros por escassez, seja por comida ou por água, vão vivendo à míngua. Muito bom dia a todos.
Obrigado e bom dia, Alberto Alves. Agradecemos a sua presença e opinião. Poupar, poupar, poupar para um futuro mais sustentável. As sugestões para poupar são várias, aqui partilhadas pelo Alberto Alves, que agradecemos, tudo com o intuito de dar equilíbrio ao planeta. Evitar o consumismo é também um caminho a desbravar e percorrer. E fala aqui, por último, nessa curiosidade que é o facto de a água não ir faltando nos campos de golfe. Agradecemos e desejamos bom dia também ao Filomeno Manuel, que se junta a nós agora. Bem-vindo.
Bom dia e obrigado pela oportunidade. E bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem em toda a parte do mundo. Falando sobre a água, principalmente do caso de Angola, que há muita água, muito rio. Falo muito até do mais para o norte, até o Gabão, conheço bem aquelas zonas todas. Andei aí naquelas batidas todas, da coisa do Zimbábue. É muita água que há. E quando me veio aquela coisa da seca no Cunene, é falta de organização estrutural, porque o tempo colonial, tempo da administração portuguesa, volta sempre a tocar nesse ponto, quando são situações destas. Havia água para toda a gente, havia agricultura para toda a gente. Até no Namíbia, que é uma zona deserta, fiz aquele percurso quase até a Namíbia, havia água até no cinema para lavar a mão, para puxar o autocolismo, para fazer tudo o que queríamos. nós viemos com aquela música da independência. Eles pensaram que aquilo zorrava sozinho, que a água saía do rio ou das represas para ir abastecer a torneira sozinho. Não, não, tem que haver trabalho. Chama-se trabalho, trabalho, trabalho. Eu ainda no domingo estava de serviço. Fui para uma rotura de um edifício com 18 pisos. Eu pensei nas famílias. Eu tive que chamar o piquete e tínhamos que arranjar uma forma de não prejudicar o cidadão que vive naquele prédio. E o senhor estava preocupado com a água que está a zorrar e eu disse não, não justifica eu cortar a água, o edifício, porque estava o piquete a fogo, porque tem crianças, idosos e etc. por ali fora. E nesse país africano essas coisas havia estrutura, mas depois de termos as independências, não há estrutura, não há saúde, não há nada, não há água, até há água. O problema é que a água não chega lá. É conforme disse aquela senhora de São Tomé, não é? São Tomé não precisa de água, mas aquela estrutura está mal feita. Está desde o tempo colonial até as tubagens. Muitas delas nunca mais foram vistas. E é uma tristeza. Seja nós os consumidores, os governantes, ou quem tem responsabilidade sobre essa estrutura, tem que passar a pôr a mão na consciência para melhorar a vida de todos aqueles que vivem nesses países. E como aqui nós vivemos aqui, não está bom, a gente se queixa. Eu vou na minha freguesia e me queixo. Né? Mas eles trabalham. Pode ser não da forma que eu quero, mas é da forma que eles podem, mas nos dão uma justificação. Obrigado, bom dia e bom trabalho.
Obrigado, Filomeno Manuel. Para si também, um bom dia e um bom trabalho. Falando-nos aqui de água no continente africano, não esquecendo o caso de Angola e falando também no desconhecimento da história e do percurso da água. Estruturas para uma política em prol da água e do seu uso é o que é preciso. Mais trabalho por parte dos dirigentes para que a água seja melhor usada, melhor abastecida e logo aí poupada. Filomeno Manuel, obrigado e bom dia. Agora as boas-vindas para o Natércio Dadá, que se junta a nós nesta Hora dos Ouvintes no Dia Mundial da Água. Seja bem-vindo.
Ilustre David, muito bom dia. Bom dia, Vasta Vitória da RDP África e os ouvintes também que fazem parte e fazedores desta rádio. Obrigado pela oportunidade que tu estás a me dar, isto porque o tema de hoje é muito importante. E, portanto, eu gostaria de fazer as pessoas lembrarem que esse dia é um dia... Nós não podemos esquecer que a água é o bem essencial da nossa vida. Sem a água, a gente não poderia existir neste mundo. Porque a água faz transbordar o nosso corpo, a água faz circular boa sangue. A água é tudo da nossa vida. E, portanto, David, eu gostaria, se está mais em meu país, Santo Tomé e Príncipe, desde a nossa independência até então, o que é que nós estamos a fazer sobre a situação da água em São Tomé. Gostaria de perguntar, os sucessivos dirigentes, desde a Primeira República, que lá os colonos portugueses deixaram tudo que tem a ver com a água, tancão, depósito da água, como transportar uma água de um lado para o outro, até barragem de água existia em São Tomé e Príncipe. Mas de lá para aqui, tudo isso acabou, David. Tudo. E vamos ter problema com a água em São Tomé e Príncipe. Porque o nosso foco, temos que preocupar com esse país. Mas só que quem está a dirigir esse país não querem saber, não querem proteger e preservar a água, porque a água é bem essencial. Temos água abundante. O que é que nós estamos a fazer com a nossa água? Temos escassez da água no hospital. Temos escassez da água na cadeia. Temos escassez de água em todo o setor do Estado em São Tomé e não só e privado. As indústrias também têm problema de água. As populações sofrem com a água. Não há água canalizada para todo lado de São Tomé e Príncipe. Não há. Não há água. Mas existe rios sempre a correr. O que é que nós estamos a pensar fazer com a nossa água em São Tomé e Príncipe? É, David? Eu pergunto aos nossos dirigentes. Será que esses caras que vocês andam comprar de topo de gama, casas, tudo, gastar dinheiro do Estado, não poderia criar um mecanismo de preservar a nossa água, criar barragem, criar depósito? Em todos os distritos de São Tomé corre água. Cria lá mecanismo, o povo não tem que estar a pagar tanta despesa não como pagam. Percebes? Esse dia mundial é um dia muito importante, é um dia escolhido para não nos fazer esquecer. Temos que lembrar e valorizar a água da vida. Temos que criar mecanismo urgente para a conservação do ambiente aquático, evitando, da vida, poluição e contaminação que tem estado a acontecer em São Tomé e Príncipe. Está a perceber? Despreguiço da água que tem estado a acontecer também em São Tomé. Muito despreguiço. Estamos a perder a água.
Para concluir.
não existiria. Hã? Não existiria ninguém.
Para concluir.
Para concluir, David, é um dia muito importante, é um dia que... Pá, eu não tenho palavra porque a água mina com tudo. A água é saúde, a água é terapia. Não sei como dizer, mas isso eu tenho que dizer.
Já aqui falou sobre esse bem essencial da nossa vida.
Exatamente. Santo Meio Príncipe tem que tomar cuidado com a água que nós temos e eu paro por aqui dar um bom dia a todos.
Obrigado, Natália Cidadá. Para si também um bom dia, um bem essencial da nossa vida. A água é tudo para a vida. E deixo aqui uma pergunta aos dirigentes, neste caso do Santo Meio Príncipe: o que está a ser feito pela água no país? Fala o Natália Cidadá em infraestruturas e fala também no futuro, que pode ser um problema pela falta de infraestruturas e estruturas desenvolvidas. Há que evitar também a poluição aquática, um dado aqui que sublinhamos, que o Natércio Dadá colocou também na sua opinião.
Está aberta até 31 de março a chamada de projetos para a terceira edição do Upcycles, Residência Criativa Audiovisual. Uma iniciativa da Associação dos Amigos do Museu do Cinema de Moçambique, com financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian. Serão selecionados 7 artistas emergentes dos PALOP para participarem em ações de criação de obras multimédia que criem novas narrativas com base em imagens de arquivo destes países. Saiba mais em rtp.pt/rdpafrica ou envie e-mail para upcycles2019@gmail.com. Apoio RDP África.
RDP África, Mindelo, 93.9.
Estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
E neste Dia Mundial da Água, damos conta de que Cabo Verde já utiliza água dessalinizada. Angola pretende replicar o mesmo processo para evitar problemas com a insuficiência ou a falta de água. Pode ser uma solução benéfica para outros pontos de África? É uma das perguntas que colocamos nesta Hora dos Ouvintes, dedicada ao Dia Mundial da Água. Vamos, entretanto, a outras questões que aqui queremos partilhar e contar com a vossa opinião. Que importância dá ao líquido precioso? A água do planeta tem sido bem tratada por nós? É aquilo que queremos saber. Vamos fazer um novo contacto com Moçambique. Armando Almone, muito bom dia, bem-vindo.
Oxen, David Chua, oxen a todos os ouvintes desta rádio. Para falar da água aqui em Moçambique é um bocadinho complicado, porque existem populações que ainda não têm acesso à água. Falo das populações que se encontram nas zonas mais recônditas do nosso país, que precisam de acordar muito cedo para ir buscar apenas uns 20 litros de água. E essa água que não chega a ser uma água limpa. É uma água que é turva e não tem nenhum tratamento para o consumo humano. Para falar das cidades, também tenho acompanhado aqui nas nossas cidades água que não tem tido assim uma valorização. Falo no sentido de as empresas que fazem a gestão destas águas não deixarem as águas jorarem pelas condutas e criarem inundações. Porque são essas águas que essas populações que eu acabei de referir que precisam para o seu consumo. Mas tenho visto que essa água jora e ninguém dá em conta de pelo menos criar condições para que isso não aconteça. E a tal água também, quando chega no consumidor, chega de uma forma também sem o seu tratamento, é uma água que aparece turva e muito cara. A água em Moçambique é cara e as populações têm reclamado sempre pelo preço da água e até em algum momento aparecem faturas que são deixadas nas residências, mas onde não jora água há muitos anos. Sinceramente, isto é complicado, porque veja só que a gente recebe faturas para o pagamento da água, mas água que não sai, ou é água que aparece sem nenhum tratamento. É extremamente complicado. Aqui em Moçambique, há muito problema de água, mas muito mesmo. É preciso que aparecer alguém que nos ajude, porque a continuar assim é bastante complicado. São faturas bastante altas, água que não é tratada, água que em algum momento jora pelas condutas e nada acontece. É mais ou menos isto. Eu falo com um bocadinho de mágoa, porque é preciso mesmo que haja alguém para salvar a população moçambicana no que diz respeito à água. Muito obrigado, Joshua, e um bom trabalho aí para vocês todos. Obrigado.
Agradecemos, Canimambo, Armando Almon, e compreendemos, Armando Almon, compreendemos esse tom e essa preocupação na sua voz, de falta de acesso à água nas zonas mais recônditas do país é uma preocupação. Nas cidades, a gestão também não tem sido a melhor devido ao desperdício que é verificado. Esperemos melhores dias. Vamos agora ao encontro do Carlos Lopes, que se junta a nós. Muito bom dia, Carlos Lopes. Seja bem-vindo.
Bom dia.
Muito bom dia. Já agora, liga-nos de onde?
São Vicente.
De São Vicente. Muito bom dia. Vamos ouvi-lo.
Para cá de São Vicente, nunca tem aquele problema de água. É um grande não. Às vezes, no talamento, às vezes, mano, gaste quanto algum estupro está a arrebentar. Se passar, às vezes, toneladas de água, se vai, duas toneladas, se vai, três toneladas, se vai, até que a ilha está também chavada para compor. Também não tem aquela dificuldade também em fazer um contrato de água. Um contrato de água na São Vicente é corte. E há muita burocracia para ligar uma pessoa à água. Não conhece pessoas, 50 talões, senhoras, 50 talões que se escasa, que tem água, mas, no entanto, toda instalação de água é feita. Mas, para dirigir a ilha, tem sempre burocracia. Então, não está a gostar que na São Vicente, que a ilha conta com muito a viver, conta a conhecer, para ter menos desprezada e também mais ligeireza ligar uma pessoa à água. Água. E também expor de água, que vai andar, que vai secar. Então, fui abandonado, acho que tem uma vedação. Aquele poço que expôs cá está constituído de um perigo. E as pessoas que esperassem lá um poço. Não é rende que está acontecendo na Ribeira de João São Vicente. Me expôs rindo com o sol. Rindo. Começou a quanta esperança de um poço daqui lá dentro. Há já encontrar pessoas que iam na poça. Poço seco, claro. Mas se aquele poço tinha água, ele era vadote. E tinha um proprietário. Mas ele é seco, algo que tem proprietário. Já que tem proprietário, já que tem dono. Então, ele está constituindo também um fonte para crime também. Então, São Vicente, município, a autarquia, está tomando mais medidas nas poças. Que bate seco, seca. E está abandonado. A autarquia estava, a Câmara Municipal, estava a morar para demonstrar, para sinalizar que era um perigo. Era esse sim que nunca fazia um esquema, que nunca percebia se não ficar inscrito, nunca fazia um esquema de ficar só a autarquia.
Para concluir, Carlos Lopes.
É bom dizer que água é vida, água é saúde, para não poupar e para a África para a água em um preço reduzido.
Obrigado, Carlos Lopes, pela opinião. Um bom dia para a cidade de São Vicente, com o Carlos Lopes a falar em água mal gasta, tubos em mau estado, dificuldades nos contratos para os consumidores que são caros e a entender que há um desprezo pela água como um bem que deve ser mais respeitado. A água, como dizia o Carlos Lopes, é vida, é saúde, há que a tratar da melhor forma. Agradecemos a opinião. Estamos agora com a Virgínia Rubalo. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, David, bom dia aos ouvintes, bom dia, RDP África. David, sobre o tema de hoje, é um tema muito importante e este tema veio mesmo a calhar. Falando de água é falar da vida, porque a água é vida. Um país pode ter tudo e mais alguma coisa. Não tendo água, é um país sem vida. A água é o melhor recurso que existe no mundo. Não há país nenhum que consegue sobreviver só com os seus bons recursos, que acham, sem ter água. Água é dom da vida. Água supera tudo. Por isso que eu comparei Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, porque Cabo Verde chove pouco. Cabo Verde tem dificuldade em ter água porque é um país que chove pouco. Os cabo-verdianos vivem de esperanças, mas nunca desistam. E todos os anos fazem as suas sementeiras com aquela esperança que irão colher fruto e no fim não colhem nada. Por isso que eu comparei estes dois países que conheço, porque São Tomé chove, São Tomé tem água. E São Tomé não é só água, mas a água é o melhor que podia acontecer na vida de cada ser humano e também do país, porque é através da água que há vidas e que há desenvolvimento. Por isso que eu apelo aos governantes santomenses que aproveitam deste melhor recurso que têm, que é um recurso que muitos países desejariam ter e não têm. E também aconselho-os àqueles, porque eu sei que há muitas pessoas que desperdiçam água. Já ouvi de pessoas a dizer que quando entra no banho, às vezes fica hora no banho, não sei que casta de banho é este. Portanto, meus amigos, vamos respeitar a água, porque a água é vida. Sem água não há desenvolvimento, não há recursos nenhum que supera a água. Bom dia, bom trabalho, David.
Obrigado, Virgínia Rubalo, para si também uma boa jornada. Agradecemos a opinião. Um país pode ter tudo, mas sem água pode ser um problema. Fala no caso de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que são realidades que a Virgínia conhece. Menciona a importância do valor da água, o facto de ser importante evitar o desperdício. E assim termina a Virgínia Rubalo a sua opinião sobre a importância e o valor da água. Agradecemos e agora estabelecemos contacto com o Juscelino Vaz. Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, David.
Muito bom dia, estamos prontos para o ouvir.
Bom dia, ouvinte da RTP África. Eu agradeço aquilo que, se tivermos ter uma plataforma mais ou menos visível, o Cabo Verde seria uma orientadora em todos os países da Cplp, pelo menos em nível de governação. Falando daquilo que é do meu país, que era Guiné-Bissau, sobre a água potável, é realmente dentro do capital, que é Bissau, nem 50% tem acesso à água potável. Quem conhece a Bissau bem, imagine como é que é a saúde, a nossa sobrevivência para viver é 45 anos. Mas onde é que está em causa o problema? É a água. Por quê? Aquilo que nós dizemos banheiro, casa de banho, nem tem uma distância com um poço. Porque as pessoas que não têm água potável, onde é que vão buscar água? No poço. E aquelas distâncias de casa de banho para aí, e não facilita nada na saúde. E as pessoas acham que aquilo é uma normal, nenhuma convivência. Num capital, 50% dos cidadãos não conseguem viver água potável. Como é que nós damos esperança de uma vida longa? A partir dos postos, com um governo que nem olha para o passar, porque eles têm condições. Quais são as condições que eles vivem? Vivem de água potável, vivem de águas caramulos, outro tipo de água. E os cidadãos, as pessoas que colocam no poder, não interessa. Mas era bom. E eu coloco opiniões que a pessoa seja mais ou menos humilde. Aquilo que interessa à vida humana, nós temos que aprender sempre. Quando o Cabo Verde tivesse essa ideia, é favorável, porque o Cabo Verde, quem conhece o Cabo Verde, sabe que o Cabo Verde é uma ilha, é uma zona que não tem água. Mas sempre os governantes pensam, refletem, a primeira coisa é o cidadão, terceiro é o cidadão, antes seja eles mesmos. Então, esses princípios que eu vejo que a Guiné-Bissau tem muito que trabalhar. Só basta a sociedade, e sem contar os sectores e secções, até na zona mais longe da Tabanga. É preciso que somos responsáveis, é preciso que nós resgatamos aquilo que era verdade, inteligência intelectual, aprender com outras pessoas, e criamos, e esse é que a pessoa tem que colocar no, sobre desenvolvimento. Porque, em vez de estarmos a comprar ou a passear nos aviões privados ou a alugar os hotéis mais caros, invertemos esse valor para o bem dos cidadãos. Porque o cidadão precisa de duas coisas fundamentais: a água potável e a luz. Isso já que é uma vida mais ou menos saudável para a sobrevivência. Mais do que isso, David, muito obrigado. Espero que essas ideias de Cabo Verde passem para todos os países, tanto de Moçambique ou Cabo Verde, de Angola também, que tens uma cidade boa, mas outra parte é negativa.
Obrigado. Obrigado, Juscelino Vaz. Obrigado e muito bom dia. O Juscelino Vaz falar na realidade da Guiné-Bissau e da capital é um problema para a saúde e para o desenvolvimento deficiente abastecimento de água. O povo em primeiro lugar, este deve ser o pensamento de quem está a gerir e a governar um país. As palavras do Juscelino Vaz aqui partilhadas. Nós agradecemos. Entretanto, vamos tentar restabelecer o contacto com o Luís Manuel, mas ficamos para já com o Alcides Mendes. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da RDP África. Hoje, em relação ao tema de hoje, peço imensa desculpa, mas antes de começar o tema de hoje, gostaria de dizer o seguinte. Não sei o que é que se passa com o editor da RDP África, porque temos temas atual, que não está a passar na RDP África. O mais recente é o problema que se passou na Guiné-Bissau com o partido.
Vamos tentar, Alcides Mendes, dar então aqui o tempo para o tema que hoje faz parte desta Hora dos Ouvintes, que é o Dia Mundial da Água. Certamente, como já aconteceu noutras edições e também noutras Horas do Ouvinte, vamos certamente, como tem sido assim nestes últimos tempos e desde toda a existência da RDP África, vamos certamente ter tempo para abordar assuntos que marcam a atualidade nos países.
Utilizado e reutilizado. Cabo Verde é um problema grave porque a chuva chove pouco. Tem tanta barragem, tem pouca chuva para reter a chuva. Por isso é um problema grave em Cabo Verde, apesar do pouco que tem de ser reutilizado. Em relação a Angola, Angola é um problema de falta de organização, porque Angola é banhado pelo mar e por vários rios. Os rios estão quase sempre cheios, mas a água está em certo sítio que ninguém consegue fazer o serviço de chegar à população. Por isso, se tentarem meter máquina para transformar água salgada para água doce para a população, é bem-vindo, porque a população não pode ficar sem água. Em relação a outros países, acho que também devia seguir o mesmo exemplo. Guiné-Bissau está abaixo, deve melhorar. São Tomé também tem rios e devia aproveitar para a mesma coisa. Vá, bom dia, um abraço a todos, boa semana.
Obrigado ao Alcides Mendes. Agradecemos a opinião. A dessalinização é um bom método, na opinião do Alcides, para outros países. O problema é grave em Cabo Verde. Em Angola falta organização e este pode ser o bom caminho, na opinião do Alcides Mendes. Contacto, entretanto, restabelecido com o Luís Manuel para o final desta Hora dos Ouvintes. Mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo.
Bom dia, David, e bom dia a todo o auditório da RDP África. Pronto, David, tudo bem, as Nações Unidas instituiu essa data, dia da água, tudo muito bem. Pensaram na população, pensaram em todos nós, isso é muito bom. Mas os nossos governantes, eu creio que não fazem nada mesmo para justificar, por exemplo, este dia 22, que é o dia da água. Nós vamos falar, por exemplo, dos nossos países africanos, não vamos falar da Europa. Os nossos países africanos, já falei com alguns brasileiros também que eu conheço, lá também falta água. Quer dizer que os nossos governantes não estão a fazer bem o seu trabalho. Por exemplo, Angola não tem necessidade de ir mexer no mar para buscar água. Angola está cheia de rios. David, se andar por Angola toda de carro, vai ver que há rios, lagos e lagoas. Por quê? Isso de ir atrás do mar e buscar água, eu acho que é desnecessário. Por quê? Porque eles vão buscar água do mar para desalinizar. Mas, fim ao cabo, vão ter lá as máquinas a trabalhar, vão purificar a água, mas a água não vai chegar em casa, não chega no consumidor final. Por quê? Porque eles têm as tubagens todas assoreadas, estão todas estragadas. Os tubos ainda são, por exemplo, lá em, falo em Angola, em Luanda, que eu conheço muito bem, os tubos ainda são tubos antigos, aqueles galvanizados, não foram substituídos. Por mais que a empresa, então, a água não chega. Fim de conta, a água começa a espalhar-se pela rua. Trabalho mal feito. Então não tem necessidade de Angola recorrer. Tem muito rio, então pode puxar água do rio e fazer aquele trabalho que ele tem estão a tentar fazer há 46 anos, de meter água na casa da população, pegando essa verba que eles querem meter para desalinizar. Porque se eles tentarem fazer isso, o presidente de Angola, que foi a Cabo Verde, ouvi ela falar isso, se ele tentar fazer isso, ele vai originar mais uns corruptozinhos que vai ter ali, porque aquele dinheiro vai para o bolso, porque ele sabe.
Para concluir.
Que vão comprar material, ou vão tentar comprar e não acabam por comprar nada. Até vão buscar material estragado, porque sabem que aquilo não vai servir de nada.
Obrigado, porque... Luís Manuel. Para concluir.
Ok, David, para concluir é isso aí. A água é um bem necessário. Então que os nossos governos veem por isso. Atentam à população e veem lá o que podem fazer.
Obrigado. Ficamos então por aqui com o apelo e também o caso do Brasil e de Angola em matéria de recursos de água. Amanhã, nova edição, novo tema, nova oportunidade. Muito obrigado.
Bom dia, a rádio mais bonita do mundo.
Estamos juntos, na hora dos ouvintes.